Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Começando mais um final de semana com vitória. Agora uma vitória no clássico contra o Dallas Cowboys. E uma vitória que põe a gente no... agora verdadeiramente com chance de playoffs, né? Porque começar a temporada 0-3 é bem complicado você sonhar e acreditar que o time vai brigar pelos playoffs. E agora, com essas duas vitórias, o Texans está ali no bolo. E vamos ter também próximo jogo, um jogo mais acessível do que foi nessas duas últimas semanas, né? Que foi as vitórias contra o Colts e Cowboys. Mas bora lá, vamos falar um pouquinho desse confronto, como foi entre Texans e Cowboys, pelo duelo do maior do Texas, né? E que felizmente a gente conseguiu sobressair desde 2002, desde o início da estreia do Texas. O Texas não venceu o Cowboys e a freguesia acabou. Bom, o jogo começou com o Cowboys chegando com certa facilidade de chegar ao ataque do Texans. Eles terminaram o primeiro quarto com apenas 2 field goals, o que foi excelente para o Texans, porque se fosse umas semanas atrás, e se também o Cowboys tivesse um ataque melhor, certamente o Cowboys poderia ter saído com 2 TDs e abrir 14-0. E ia começar aquele mesmo drama de o Texans correr atrás para virar partida e sair vitorioso. Mas eles conseguiram apenas 2 TDs, 2 field goals. No segundo quarto, Watson conseguiu seu TD com Kiki Coté e outro field goal. Terminou 10-6 o primeiro tempo. No terceiro quarto, outro intervalo, apareceu os problemas do Texas na red zone. O Texas avançava bem no jogo, só que quando chegava na hora de marcar, não progredia, não conseguia converter em touchdown e saiu apenas com field goal. O Cowboys marcou um TD e na última posse, no último quarto, foi apenas as duas equipes conseguiram marcar field goal e o jogo terminou 16-16. O Watson até teve uma chance de, no finalzinho, avançar o Texans para conseguir o field goal sem a necessidade de prorrogação, mas ele foi interceptado ali no meio de campo. Felizmente, o Cowboys só tinha 10 segundos. O Jonathan Joseph quase interceptou o Dak Prescott. E se tivesse interceptado, ia ser uma pick six e o jogo acabaria. E na outra posse, foi uma Hail Mary que não teve sucesso. O DeAndre Hopkins desviou o passe do Dak Prescott e a gente foi para prorrogação. Na prorrogação, o Cowboys chegou ali perto do meio de campo, não conseguiu converter uma terceira para um, o time poderia ter tentado uma quarta para um, já que eles possuem Zeke Elliott, mas Zeke não estava bem na partida, não jogou muito bem, e o Jason Garrett, ele resolveu apostar na defesa do Cowboys para segurar, até porque faltava 4 minutos. Então, se o Cowboys tivesse parado rapidamente o ataque do Texans, eles tinham chance de avançar e só precisavam de um field goal. Mas o Texans conseguiu marcar, né? Conseguiu marcar o seu field goal. E foi num lance espetacular do DeAndre Hopkins, porque ele conseguiu se livrar da marcação do corner, conquistou o first down, avançou bem, escapando de dois marcadores, ele fez dois spin moves, né? E só foi parado na linha de 37 jardas. Aí o Texas conseguiu avançar mais um pouco com o Alfred Blue e o Kaimi Ferba conseguiu anotar o field goal da vitória. O field goal que mais do que nunca coloca o Texans na briga pelos playoffs. Os pontos positivos dessa partida do Texans foi o Deshaun Watson, 375 jardas, 8,5 de média de passe, 40 jardas corridas, um TD e uma interceptação, e um QB rating de 98,2. O grupo de Tyrend que foi criticado no último jogo contra o Colts apareceu melhor, né? O Ryan Griffin, Jordan Akins e o Jordan Thomas apareceram mais, foram mais envolvidos no passe por Deshaun Watson. 85 jardas, uma média de 7 jardas por média. O DeAndre Hopkins fez uma partida espetacular, mesmo não marcando touchdown. Foram 151 jardas, 16,8 de média. O Hopkins teve um duelo bem interessante com o Byron Jones, né? Mesmo tendo os números bem elevados, foi um duelo bastante disputado, mas o Hopkins levou a melhor durante o duelo. A defesa também é um destaque, porque ela interceptou duas vezes o Dak Prescott. Prescott só tinha duas interceptações na temporada e a defesa conseguiu interceptar duas vezes. Foram apenas dois sacks, mas foram 7 tackles para perdas de jardas. Então, o jogo corrido do Cowboys não funcionou contra o Texans. Foi muito ruim. A linha ofensiva também foi boa porque não deu tanto tempo para o Deshaun Watson, mas deu tempo suficiente para ele ser sacado apenas uma vez na partida, né? E o Cowboys que tinha o DeMarcus Lawrence, que até então liderava em sacks na temporada. O Kiki Kote, ele teve uma atuação mais discreta do que no jogo de estreia contra o Colts, mas foi muito bem. 51 jardas, uma média de 8,5 para alguém que joga no slot é muito bom. E ele marcou o seu primeiro TD. E outro destaque foi o Justin Reed, com a sua primeira interceptação na temporada. Então o Texans teve bons destaques nessa partida contra o Cowboys. Os pontos negativos ficaram pela linha ofensiva, porque o jogo corrido do Texans não funcionou, foi nulo, 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 nulo. O Alfred Blue, ele teve mais jardas recebendo do que correndo. Falando sobre o Alfred Blue, ele teve 46 jardas, uma média de 2,3, então a média baixíssima, ridícula. O Deshaun Watson, ele teve mais um jogo com a interceptação. Ele precisa diminuir esse número de turnovers dele, né? Porque numa partida disputada como foi a de ontem, poderia ter custado a vitória contra o Cowboys, né? Infelizmente, o Dallas não tinha muito tempo para avançar e levar a vitória no final da partida. E o principal ponto negativo foi as chamadas ridículas do Bill O'Brien na endzone, porque o time chegou duas vezes a estar na linha de uma, duas jardas, e o time não conseguiu converter isso em touchdown. Tá certo que a defesa do Cowboys foi sensacional, evitando os dois TDs, Mas não dá para entender. O Bill O'Brien é uma chamada, um negócio muito, muito inacreditável. Porque o Watson, ele vem muito bem quando avança no campo, progride muito bem. Chega até com uma certa facilidade o Texans quando a linha dá tempo para ele. Ele consegue achar os wide receivers, consegue mover as correntes. Mas quando chega na hora de marcar ponto, é outro Deshaun Watson. E isso é bem ruim, porque se chegar na linha de uma, duas jardas, você sair com um field goal, é decepcionante. E o Bill Ray, ele é conservador, porque ele poderia muito bem ter apostado nessas duas jogadas, uma quarta descida, né? Tá certo que o Texas sairia poderia não sair com o touchdown? Poderia. Mas o Cowboys ia começar dentro da end zone, da sua própria end zone. Então, seria mais difícil do Cowboys avançar, né? Ia começar bem pressionado. Então, o Bill O'Brien, ele tem que melhorar, porque essa semana o pior desempenho foi dele, porque não dá para entender por que mudar. Chega na hora de pontuar, muda as coisas. Faz o básico, faz o que tá dando certo. Aí se não der, se o que tiver não dando certo der errado, aí tudo bem, mas pô, não precisa mudar a maneira do Deshaun Watson jogar, porque você acha que, por achar que mudando o estilo dele na endzone é mais fácil de marcar touchdown. E não é, velho. Não é, porque... E o jogo contra o Cowboys mostrou isso. E agora vamos falar lá sobre o jogo contra o Bills, o jogo desse final de semana. O Texans, mais uma vez, vai pegar um time que não tem um ataque muito forte. E que o destaque é a defesa nesse início de temporada, né? O Bills, ele é o pior em pontos na NFL, com a média de 2,6. Em jardas totais, o time tem 221,2 jardas, 31º na NFL. Em jardas aéreas, é o pior da NFL, com 121,8 jardas. E em jardas corridas, o time é o 20º, com 99,4 jardas. Outra estatística interessante é que o time já cedeu 22 sacks, pior da NFL. O time tem apenas 6 touchdowns e tomou 13. Time e a defesa do Bills tem 12 sacks, 10 fumbles forçados, que é um número expressivo, e 3 interceptações. Como a gente pode ver, o Bills tem disparado o pior ataque da NFL, né? Mesmo tendo o LeSean McCoy, que é um excelente running back, eles não configuram nenhuma estatística ofensiva no top 15. Entretanto, o Bills, eles têm uma defesa muito forte. 12 sacks, 10 fumbles forçados e 3 interceptações é um número bastante expressivo. E é por causa justamente desses números que o Bills conseguiu derrotar o Vikings e derrotar o Titans, né? Contra o Vikings, o time conseguiu forçar fumbles próximo da end zone do Vikings. Forçar e recuperar, né? Para ter a posse próximo da edição do Vikings, o que facilitou o Josh Allen a conquistar, não ter que avançar no campo, a ser menos exposto, né? E contra o Titans, foi a segunda vitória do time na temporada, a defesa segurou o Mariota, né? E o Titans teve uma partida pífia assim, no ataque. Tá certo que o ataque do Titans, né, mil maravilhas, mas o Bills conseguiu limitar o time do Titans. O Josh Allen, que não começou como titular, né, na primeira semana, mas desde então vem sendo titular, tem 748 jardas, 53% de passes acertados. Ele tem uma média de 6,1 jardas. Tem 2 TDs passados e 3 TDs corridos. São 5 interceptações e tem um QB rate de 60,4. O QB rate entre os quarterbacks titulares é o pior. Em média, ele só não perde para o Andrew Luck dos quarterbacks titulares. E ele tem a pior porcentagem também dos quarterbacks titulares. Ou seja, o Josh Allen, ele vem se confirmando tudo aquilo que o pessoal falava no draft desse ano, né? Que ele era um QB que não estava pronto para a NFL. E os números dele comprovam isso, né? Apesar de ser grande, é um QB móvel, consegue escapar da pressão. Tanto que ele tem 3 TD corridos, né? Tem mais TDs corridos do que passados. Então, o Texas tem que ficar ligado nisso. Mas ele é um quarterback que não está preparado. Um quarterback que, além de ser inexperiente, está cru, muito cru. Ele era o menos preparado, menos pronto para atuar num time de NFL. E o Bills, depois da partida patética do Nate Peterman, foi forçado a colocar ele, porque tem que botar logo, tinha que botar, porque senão a torcida ia fazer pressão para colocar o calouro. E isso pode ser ruim, porque pode queimar o Josh Allen, mas também pode ser bom, porque as famosas dores de crescimento, né? O Josh Allen, aí vai depender dele. Ele pode aprender com todos os erros que ele vem tendo nessa temporada, né? E para 2019 ter um crescimento de desempenho, tal qual foi o Jared Goff quando teve a primeira temporada com o Los Angeles Rams. Então, tem que ter paciência com o garoto. As expectativas dele estão se confirmando, mas ele tem potencial. Um QB com um braço extremamente muito forte. E vai ter que ter paciência. O Will Bill sabia que o QB que eles têm não é para agora, né? Não é para estar dando resultado agora. Mas, querendo ou não, ele já conseguiu. Mesmo não sendo o principal fator das vitórias do Bills, ele conseguiu o Bills 2 vitórias já nessa temporada. Os destaques dos Bills é o LeSean McCoy, que tem apenas 170 jardas, né? Mas ele tem uma média de 3,8, uma média muito boa, é uma média boa, e tem 64 jardas recebidas. O McCoy, ele é o quarto ou quinto jogador que mais recebeu passes no ataque do Bills. Então, assim como era o Ezekiel Elliott no Cowboys, o ataque do Cowboys era concentrado no Ezekiel Elliott, no Bills o ataque também é concentrado no LeSean McCoy. Entretanto, o time tem o Chris Ivory, mas o talento mesmo está concentrado no LeSean McCoy. Outro destaque é o Jerry Hughes, não sei como é que fala. Se eu falei errado, me desculpe, torcedor dos Bills. São 3 sacks, 2 fumbles forçados e 4 tackles para as perdas de jardas. Números bons. Ele que é um deficiente de 30 anos, um deficiente experiente, vem tendo números interessantes nesse início de temporada. O Tremaine Edmonds, que tem 1 sack, 2 fumbles forçados e 2 tackles para perda de jardas, além de liderar em tackles totais o time do Bills. E para um moleque que tem somente 19 anos, está se mostrando um linebacker muito atlético, muito explosivo, e vem correspondendo todos aqueles os prognósticos dele. E o outro destaque é o cornerback Tre'Davious White. White, que não tem nenhuma interceptação, nenhum sack, mas ele tem 4 passes desviados. Então é um cornerback que que ele toma conta ali no, na sua região, né? Então, pode ser um duelo, vai ser um duelo interessante ali, o White contra o DeAndre Hopkins, contra o Will Fuller. Então, isso vai ser um duelo interessante de se ver na partida. As principais preocupações que eu vejo para o Texans não evitar a derrota, para o Texans evitar a derrota, é que o time vem de dois overtimes, né? Duas prorrogações. Então, isso, querendo ou não, vai pesar, porque o futebol americano é um jogo extremamente físico. Você joga uma semana, então, querendo ou não, quanto mais tempo você... mais tempo de jogo, então você vai ter uma recuperação menor. Então, e eu acho que contra o Bills, que é um time que joga pesado, joga no jogo corrido, é um time que cansa a defesa, que gosta de cansar a defesa, isso pode se refletir nesse jogo de hoje, no jogo dessa semana. Então, o Texans pode sentir esse peso contra o Bills. Outra questão é que a defesa do Bills gera bastante turnovers. São 10 fumbles forçados, e foram 6 fumbles recuperados desses 10, e 3 interceptações. Então, a defesa vai ajudar o Josh Allen, vem contribuindo muito para que o Josh Allen ganhe as partidas, né? Então, Deshaun Watson, que vem sendo interceptado, ele tem que tomar cuidado, porque a defesa do Bills vem se provando que é uma defesa física, uma defesa que força mesmo os erros do quarterback. Então tem que ficar esperto para não acontecer a mesma coisa que aconteceu contra o Vikings, né? Entrou com sapato, pensando que ia ganhar, entrou desatento, o time forçou vários turnovers próximo da end zone do Vikings e meteu aquele 27-0. E o outro destaque, outra preocupação que eu vejo, é o LeSean McCoy, que não vem tendo números excelentes, né? 170 jardas em 5 jogos, em 4 jogos, não é grandes números, né? Apesar de ele ter uma média boa de 3,8. Mas o McCoy, como eu disse, é um jogo... é o cara que vem mantendo... mantém no campo de ataque, mantém o ataque no campo. O Bills é um time que gosta de cansar, gosta de ter a posse. Então, para um time que vai vir de prorrogação, pegar um running back que é extremamente muito forte, que é difícil de... não é qualquer tackle que derruba ele. Então, o McCoy pode facilitar a vida do Josh Allen mais uma vez. As chaves para a vitória é limitar o jogo corrido. O Texas vem, defesa parou muito bem o Zeke Elliott, que é o principal running back da NFL, vencendo nesse início de temporada junto com o Todd Gurley. Limitar o jogo corrido, porque tirando o jogo corrido, Josh Allen vai ter que se expor. Ele não é um QB calouro pronto, já tem 5 interceptações. Então, forçar ele a passar, e você vê que 53% também de passos completos, então ele não é um quarterback também consistente, né? Então tem que fazer o Josh Allen ser forçado. Então eu acho que o melhor jeito é você limitar o jogo corrido do Bills. Se tirando o jogo corrido do Bills, eu acredito que o Josh Allen vai entrar seriamente em apuros. E a outra forma que eu vejo é pressionar o Josh Allen, né? Como eu disse, se tirando o jogo corrido, ele já vai estar pressionado. Então, por ser um QB calor e tudo mais. E se tirando o jogo corrido, o Texas vai ter que pressionar, porque é uma linha ofensiva, em números, é pior do que a do Texas. 22 sacks é muita coisa. 22 em 5 dá 4 sacks e meio praticamente, então um número alto, expressivo. Então eu acho que o Texans, se conseguir pressionar, conseguir sacar, acho que terá sua vida facilitada. O Bills tem uma defesa forte, é um time que gera turnovers, é um time que chato de se enfrentar, muito chato. É um time que, se a NFL tá passando, a maioria dos QBs estão passando para quase 400 jardas, 360, 370. O Bills foge desse tipo de jogo. E então eu não acredito que vai ser uma partida fácil, tá? Eu acredito na vitória do Texas, até porque o Bills, se não conseguir forçar, se o Texas não permitir turnovers, não vejo o Bills ganhando essa partida. A gente vai jogar em casa, porque Josh Allen, a linha ofensiva, Josh Allen com aquela linha ofensiva enfrentar DJ Watt e Devon Clowney vai ser um terror. Mas eu não acredito que será uma partida fácil, tá? E se entrar de salto alto, assim como o Vikings entrou, vai perder. Então, humildade sempre, não é uma partida tranquila. E tomara que o Texas consiga vencer. Eu vou dar um palpite, eu acho que vai ser... não acredito que vai ser tantos, vai ter muitos pontos assim não. Até porque o nosso queridíssimo Bill O'Brien vem inventando umas coisas nada a ver no umas chamadas bem contestáveis na end zone. Eu acredito que vai ser Bill 6, Texans 17. Texans 17-6 contra o Bills. Beleza? É, antes de encerrar, passar aqui dos lesionados. Nessa semana a gente só teve um jogador lesionado, que foi o Kayvon Webster, cornerback, que estreou e já se lesionou. A gente ainda não sabe a gravidade dessa lesão, mas ele não deve jogar a partida contra o Bills. E se for uma lesão mais grave, eu acho que o Texans deve cortar, até porque o Texas precisa muito de um cornerback e você ter um cornerback bichado não vale a pena. Então é isso, pessoal. Siga a gente lá no Texanos Brasil no Twitter, no Instagram. Agora a gente tem Fumble da Net, está no Spotify, então siga a gente também lá no Spotify. Então é isso, até semana que vem, e que eu espero que os Texans esteja 3-3 para que na semana 7, no confronto contra o Jaguars, a gente possa estar lutando, enfrentando eles pelo título, pela liderança da divisão. Então é isso, obrigado, e vamos Texans, porque temporada agora começou pra valer. Tamo na briga.